Apresentação. A união dos povos se faz necessária quando tentamos atingir o conhecimento. Não pares de buscar. O teu cansaço representa o fim. Templo de Horus. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Templo de Delfos. O homem é o seu destino ou o seu gênio. Heráclito, o obscuro. Pela facilidade com que o espírito se satisfaz, pode-se medir a extensão da sua perda. Hegel. Os relatos sobre contatos com discos voadores e extraterrestres provocam na maioria das pessoas, mesmo aqueles que têm alguma curiosidade sobre o assunto, reações de dúvida e descrença. Invariavelmente, as notícias sobre os discos voadores que aparecem na imprensa trazem a marca do impalpável e do mistério, mesmo quando, como ocorreu recentemente no Brasil, os discos voadores ou objetos semelhantes são avistados por um homem de cuja sanidade mental ninguém duvida. Refiro-me aos objetos luminosos avistados e seguidos pelo presidente da maior empresa estatal do país, o coronel Osiris Silva, em maio de 1986, na região de São José dos Campos, no estado de São Paulo. O fato, como muitos devem se recordar, foi divulgado pelo ministro da Aeronáutica, depois da autorização do próprio presidente da República. A evidência era tão gritante que o ministro da Aeronáutica convocou a imprensa e permitiu que os pilotos dos caças que perseguiram os objetos voadores fornecessem detalhes sobre o que haviam visto e como se comportavam os tais objetos. Além de avistados, os objetos também foram detectados pelos radares dos caças e do SINDACTA, o Sistema Brasileiro de Controle do Tráfego Aéreo. De resto, muita gente sabe o quanto é comum aos pilotos da aviação comercial o avistamento de objetos voadores não identificados, e também aos radares dos aeroportos a captação de sinais de objetos de forma circular que se movem no espaço de maneira inusitada, indicando, no mínimo, um grande domínio da navegação espacial. Mesmo com todas as evidências de que há algo mais no ar além dos aviões de carreira, é extremamente difícil para a maioria das pessoas superar os limites da incredulidade e da dúvida. É compreensível. Mesmo quem já viu discos voadores ou tem do universo físico uma concepção que admite a existência de seres humanos em outros planetas, mesmo estes têm muita dificuldade, até mesmo em imaginar que discos voadores e seus misteriosos tripulantes possam ter algo a ver conosco. Afinal, além do impacto tecnológico que nos lança na imponderabilidade da total falta de parâmetros, resta-nos pouco tempo para buscar uma compreensão mais profunda dos fatos estranhos que, vez por outra, são percebidos por nós e nos intrigam. Afinal, o que está acontecendo? A maioria parece se comportar como se houvesse um alto risco em fazer-se efetivamente esta pergunta e efetivamente dedicar energias à busca de uma resposta que possa estar de acordo com a experiência. De certo modo, tem razão. Até há bem pouco tempo não dispunhamos de meios, um método, uma técnica, meios físicos e palpáveis, verificáveis, operacionais que nos colocassem no caminho da revelação do mistério que está por trás dos veículos a que damos o nome de discos voadores. Este livro é, nada mais, nada menos, do que o clarão que rompe a cortina do mistério e nos apresenta a verdade como ela é, simples e despojada. Contudo, é preciso reconhecer que, na falta dos meios que esta obra nos transmite, tínhamos necessariamente que permanecer nos limites de nossa ignorância, armados de crenças ou suposições e analogias autorizadas pela ciência oficial e, assim, avançar timidamente como cegos às apalpadelas. Hoje, a ciência já nos fornece cálculos de alta probabilidade da existência de vida inteligente em outros sistemas solares. Porém, é raro achar-se um cientista que admita a existência de seres humanos iguais a nós, fora do planeta Terra, e menos ainda que possa haver alguma relação entre esses nossos semelhantes extraterrenos e a nossa própria existência. No entanto, os relatos sobre discos voadores continuam se acumulando, e isto há séculos. Veja-se a obra de Shibo sobre discos voadores na China. Mas há também um fato inegável. Por razões que se ligam quase que totalmente ao estado atual da percepção que a maioria dos habitantes do planeta Terra tem da realidade, os discos voadores e seus tripulantes, enfim, este assunto, salvo raríssimas exceções, tem estado envolto numa bruma em que se misturam o misticismo, o ocultismo e o esoterismo, muitas vezes ciosamente cultivados pela presunção megalomaníaca de líderes, chefes, mestres, gurus que se apresentam como detentores da última palavra em tudo o que se refere ao conhecimento do universo, da vida humana, do seu sentido e da sua finalidade. E assim, em lugar de despertar os espíritos para a busca, manipulam consciências indefesas. Tudo isto, além de outros fatos importantes que serão esclarecidos no curso deste relato de Bianca, tem contribuído para que os discos voadores e seus tripulantes continuem como a verdade, escondidos por trás do véu das aparências, entre as inumeráveis possibilidades do infinito. O livro que o leitor vai ler não foi escrito por nenhum mestre ocultista. Ele não propõe a formação de qualquer nova seita religiosa nem pretende semear rituais de qualquer iniciação esotérica. Ele é o relato fiel, tanto quanto possível, de um contato que se iniciou em 1976 e, desde então, tem sido mantido com benefícios inestimáveis para todos aqueles, poucos é verdade, que têm tido a felicidade de conhecer Bianca e se informar sobre o seu contato, não movidos pela dúvida absoluta e sabotadora dos que temem a si, mas pelo desejo sincero de saber por si mesmos. Se há alguma relação entre este relato de Bianca e as tradições do ocultismo e do esoterismo, uma marca característica o distingue de maneira inconfundível: a forma absolutamente exotérica adotada por seu contato extraterrestre, Carran, homem do planeta Klermer, na transmissão dos conhecimentos. Aceitar ou não a existência de discos voadores e de vida humana em outros planetas de sistemas solares, desta ou de outras galáxias, a partir deste relato de Bianca, deixará de ser um debate estéril para tornar-se, o que efetivamente é, um problema prático de percepção, e não um problema teórico. O que está em causa aqui é a nossa própria visão do universo físico e da vida humana, terrenos nos quais, como de resto em qualquer outro, a verdade é um problema prático. O relato que Bianca nos faz de seu contato com seres humanos de outros planetas não responde à nossa temerosa ignorância com exóticas provas materiais. Ao contrário, o que ela nos traz, e esta é a maior prova que pode haver, é uma revelação singela, instigante e poderosa. O instrumento, a mediação, o método capaz de conduzir quem busca compreender o universo e a vida humana à experiência socrática do sei que nada sei. Logo, o que Bianca nos traz é o acesso prático por meios físicos à compreensão e ao domínio da natureza do verdadeiro saber, que se legitima pelo efetivo poder de percepção e ação que confere aos indivíduos. É extraordinário ver a firmeza com que Bianca, tendo apenas o curso primário incompleto e vivendo com dificuldade, defende a veracidade de seu contato, combatendo sem desfalecimento todo e qualquer procedimento que possa conduzir a ela, aos seus amigos, enfim, ao seu trabalho, a enveredarem pelo caminho respeitável, porém obscuro do misticismo. É verdade que Carran, respondendo às perguntas de Bianca, fala sobre o Criador de uma forma que pode trazer à memória de muitos o panteísmo de Giordano Bruno. Carran diz que trazemos o conhecimento do Criador como um registro por natureza, e que o Criador está em tudo o que existe e se manifesta em tudo o que existe. Giordano Bruno dizia coisa muito parecida e foi queimado na fogueira da Inquisição. Mas Carran também diz que em seu planeta não há nenhuma necessidade de religião, o que, com toda a certeza, deve estar alicerçado na posse de uma percepção mais profunda e mais ampla das possibilidades do ser humano. Mas ainda encontramos outros elos entre o relato de Bianca e tempos ainda mais recuados na história. Édouard Chauret explica na obra Os Grandes Iniciados, veja-se o capítulo dedicado a Pitágoras, que a forma mística adotada pela tradição iniciática que precedeu o nascimento da filosofia grega foi conveniente para atender às duas necessidades daqueles que detinham o conhecimento: preservá-lo e difundi-lo, transmitindo-o a novos alunos, e preservar a própria integridade física dos instrutores. Revelar aqueles conhecimentos a todos indiscriminadamente seria julgado um sacrilégio pela multidão, o que resultava na punição do faltoso com a condenação à morte. Porém, também há registros históricos que permitem supor que, bem antes dos primeiros lampejos filosóficos pré-socráticos, os conhecimentos trazidos por Carran já eram disponíveis no planeta Terra.